No ar, Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Lideranças indígenas de Roraima cumprem agenda em Brasília. Municípios alegam custo amazônico e pleiteiam repasses adicionais do governo federal. Áreas de inundações são mapeadas em Parintins e profissionais de saúde passam por capacitação em Santarém.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Iniciamos a edição do Jornal Amazônia Notícia desta quinta-feira, trazendo para você que desde o início desta semana, lideranças indígenas de Roraima estão cumprindo a agenda de incidência política em Brasília. Na ocasião, reforçam o posicionamento contrário ao retrocesso do marco temporal. Os detalhes com Caio Grambel.
Em reunião na Casa Civil, nesta quarta-feira, as lideranças reforçaram as demandas já encaminhadas através da carta da 52ª Assembleia Geral dos Povos Indígenas. Além das recentes preocupações com o projeto de lei 2903-2023, aprovado no Senado nesta quarta-feira, e o julgamento do marco temporal no Supremo Tribunal Federal. Também apresentaram a preocupação com o garimpo ilegal na terra indígena Yanomami e que, apesar das operações realizadas desde o início do ano, ainda falta um plano efetivo para retirar definitivamente do território. Alertaram para a preocupação do avanço do garimpo nas terras indígenas Raposa Serra do Sol, Uaiuai e outras. O assessor jurídico do Conselho Indígena de Roraima, Ivo Macuxi, fala que ainda existe esperança de que o julgamento do marco temporal seja realizada ainda este ano.
A gente está na expectativa de que seja concluído o julgamento esse ano ainda, né? No Supremo, e além de outras violações aos direitos indígenas, como arrendamento de terras, plantio de transgênicos, revisão de terras já demarcadas e outras violações, como, por exemplo, abrir as terras indígenas para outras atividades econômicas, que eles chamam, né? Então, graves violações, inclusive, uma alteração da Constituição, uma inconstitucionalidade, inclusive, que nós estamos vendo, né? A gente espera que seja derrubado no Supremo e assim a gente possa ter um argumento jurídico para poder derrubar o PL 2903.
Da Rádio Monte Roraima FM, Caio Grambel, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Municípios do Amazonas alegam custo amazônico e pleiteiam repasses adicionais do governo federal para obras de educação no estado. Bruno Elander tem as informações.
O abandono ou paralisação de 196 obras constatadas pelo Ministério da Educação no Amazonas tem como uma das causas o custo amazônico. A afirmação é do presidente da Associação Amazonense de Municípios e prefeito de Rio Preto da Eva, Anderson Souza, do União Brasil. De acordo com o gestor municipal, a dificuldade é que as obras precisam ser feitas no verão e nessa estação há dificuldade de entrega de materiais, porque os rios estão secos e o transporte fica prejudicado. Anderson Souza afirma que o simples fato de os itens precisarem ser transportados por barcos ou balsas já deixa os custos acima do preço de mercado.
A questão de Tabatinga, onde devido aos bancos de areia, os barcos não poderem chegar mais com mercadoria. Estão ficando a 5, 6 quilômetros de Tabatinga. A mesma coisa acontece em Irunepé e em Vira. E a dificuldade de fazer uma obra no verão, não chega o material. Tem que fazer tudo antes. As empresas não conseguem efetivar os trabalhos. Então cada município tem a sua realidade. E nós mostramos um estudo de custo, em que isso poderia ser adicionado nas obras através do BDI.
Contudo, o presidente da Associação Amazonense de Municípios afirma que, para definir quanto a mais o governo federal deve pagar para cobrir o custo amazônico e executar obras no interior do Amazonas, é preciso o aval da Controladoria Geral da União, CGU, e do Tribunal de Contas da União, TCU.
Nós precisamos, para ter nesse estudo, a presença da CGU e do TCU, porque eles precisam estar presentes e aprovar esse custo amazônico, para que não seja o Ministério aprova, quando chega lá o TCU condena o prefeito. Então, muitas vezes, chega o prefeito a ser transformado como ladrão. Não, o prefeito roubou, tomou dinheiro. E o dinheiro não dá para fazer a conta, porque não fecha a conta. Não tem como fechar a conta. E nós estamos indo em todos os ministérios propor justamente isso. Mas a ação vai começar com a CGU e com o TCU.
Anderson Souza disse que apresentou a ideia de acréscimo do custo amazônico ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e que o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, foi designado para realizar o estudo em parceria com os municípios do interior do Amazonas. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Bruno Elander para a Rede de Notícias da Amazônia.
E uma oficina participativa do plano de monitoramento dos acordos de pesca do Baixo Amazonas e Tapajós foi realizado em Santarém. A atividade reuniu pescadores e representantes de órgãos governamentais e instituições. Saiba mais com Daniela Pantoja.
Representantes de colônias de pescadores, órgãos governamentais e instituições participaram em Santarém de oficina para a construção participativa do plano de monitoramento dos acordos de pesca do Baixo Amazonas e Tapajós. A partir da publicação do decreto número 1686 de 2021, os instrumentos jurídicos de ordenamento do uso dos recursos pesqueiros passaram a ter diretrizes para sua homologação. Entre eles, a implementação de um programa compartilhado de monitoramento dos acordos de pesca. Neste contexto, o Movimento dos Pescadores do Baixo Amazonas, o MOPEBAN, e a Sociedade para Pesquisa e Proteção do Meio Ambiente, a SAPOPEMA, com apoio da TNC, organizaram essa atividade de forma participativa para construir ações prioritárias para a formulação desse plano e garantir o ordenamento e a sustentabilidade dos recursos pesqueiros, principalmente daqueles acordos que já foram homologados recentemente na região do Baixo Tapajós, como pontua Vandicleia Lopes, coordenadora geral da SAPOPEMA.
Nós tivemos aqui na região do Baixo Amazonas a homologação do acordo de pesca do Tapajós e do Lago Grande, né? E é necessário realizar um monitoramento em especial do Lago Grande, pois o do Tapajós já é feito monitoramento pelo ICMBio e precisamos criar instrumentos que façam monitoramento e a implementação desses acordos nas comunidades.
Para Manuel Pinheiro, da coordenação do MOPEBAN e da direção da colônia de pescadores E20 de Santarém, esse planejamento, consequentemente essa atividade, é muito importante, pois pretende unificar a demanda dos representantes das colônias, organizações e órgãos ambientais.
Esse evento nunca tinha acontecido, né? Da gente estar conseguindo unir os órgãos, né? De modo especial os órgãos ambiental, a ICEMA, as entidades de pesca, na verdade as organizações, né? Que fazem parte desse conceito ambiental, para a gente estar discutindo um plano de monitoramento para a pesca, né? Então, aqui em Santarém a gente já tem dois acordos de pesca publicados, que é o acordo aqui do Lago Grande, do Tapajós. A gente está em fase de finalização do acordo de pesca daqui do Arapixuna.
Na oficina participaram representantes de regiões de municípios que já tiveram os acordos de pesca homologados e aqueles que estão no processo de organização, que inclui reuniões nas bases comunitárias e assembleia de aprovação, como é o caso de Nilzete Santos, que é moradora da comunidade Conceição do Ituqui, presidente do conselho dessa região, que relata sobre a participação na atividade.
Mas a do Ituqui, ela está ainda em fase das reuniões, né, das pequenas ainda minutas, e o nosso objetivo é ainda esse ano fazer a assembleia, né, a grande assembleia, para já entrar também nos passos de aprovações.
Já Fernanda Henrique, técnica em gestão de meio ambiente da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, a SEMAS, relata o acompanhamento feito pelo órgão na construção desses acordos.
Então a Secretaria, ela se faz presente em praticamente todas as etapas de construção do acordo de pesca. E naturalmente a gente analisa essas propostas na Secretaria e a gente tem sempre uma devolutiva com a comunidade, devolve para a comunidade, então é feito um trabalho bem amplo, bem extenso nesse sentido.
De acordo com Rodolfo Zalu Bastos, secretário adjunto da SEMAS, a partir da definição desse monitoramento, um dos aspectos a serem priorizados é relacionado à fiscalização dentro desses territórios pesqueiros.
Os acordos que já foram efetivados precisam agora avançar, né, o passo. E um deles é justamente a definição desse plano de monitoramento, entre outros, né? Mas a ideia, eu acho que tem dois aspectos importantes aí. Primeiro, é a preocupação da comunidade legítima em relação à fiscalização, né? Como vai se dar a fiscalização dos termos do acordo em determinado território, né, de pesca.
Além de representantes da colônia de pescadores do Baixo Amazonas e Tapajós, participaram da oficina representantes do Conselho de Pesca, Secretarias Municipais de Meio Ambiente e ICMBio. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, áreas de inundações são mapeadas em Parintins.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Consuma alimentos típicos da sua região. Quando damos preferência aos alimentos produzidos na nossa região, aumentamos as oportunidades de segurança alimentar, diminuímos os gastos com energia, com o combustível utilizado para transportar os alimentos de um lugar para o outro.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã e uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
O Ministério da Defesa tem realizado mapeamento de áreas de inundações para ações imediatas durante a cheia em Parintins. A atividade acontece em parceria com a Prefeitura. Confira com Neuselino Santarém.
O Ministério da Defesa, por meio do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, SENSIPAM, com apoio da Prefeitura de Parintins, está realizando o mapeamento das áreas de inundações da cidade com equipamentos tecnológicos para ações imediatas durante a cheia dos rios. Participam dos trabalhos os servidores do SENSIPAM, o engenheiro Carlos Soares, o suboficial da Aeronáutica Marcelo Martins, o engenheiro ambiental Juarez Almeida e o coordenador da Defesa Civil do município, Adriano Aguiar. De acordo com o engenheiro Carlos Soares, os bairros que foram mapeados foram São José Operário, São Francisco e Itaúna 1. A equipe retornará ao município outras vezes para dar continuidade nesta ação, como destaca Carlos Soares.
Esse mapeamento consiste em levantamentos com geodésico, GPS geodésico de alta precisão para registrar a topografia de campo. Em seguida, era o levantamento com uma aeronave remotamente pilotada, especificamente para aerofotogrametria. É um trabalho de precisão, um trabalho que requer bastante cuidado técnico, até porque o resultado para o município vai ser um mapa digital com todas as informações atualizadas do terreno e das áreas inundáveis, onde o gestor, no caso da Defesa Civil Estadual, vai poder dar suporte às tomadas de decisão da prefeitura, do prefeito, onde pode antecipar situações de enchente em determinadas áreas, que até então demoraram a fazer o levantamento de uma forma rápida e precisa.
O coordenador da Defesa Civil de Parintins, Adriano Aguiar, destaca que as áreas de risco já são catalogadas pelo órgão e com o mapeamento de alta precisão do SENSIPAM poderá ser feito um estudo melhor da situação e de até prevenir grandes cheias das ruas e becos que sofrem inundações durante a cheia dos rios.
Então, esse mapeamento através de foto já é um passo assim muito avançado, né, essa parceria aí com o SENSIPAM e a Defesa Civil do município de Parintins. A gente vai estar obtendo essas informações para, de maneira mais precisa, a gente estudar a área e agir logo.
Com a colaboração de Vinícius Lima, da Rádio Alvorada de Parintins, Neucelino Santarém, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E na segunda reportagem da série Manejo do Fogo, Queimar para não incendiar, conheça o trabalho realizado pelo ICMBio nas unidades de conservação em Roraima. Acompanhe com Janaína Souza.
O manejo integrado do fogo é uma ferramenta que vem sendo utilizada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade desde 2016. Bruno Souza, analista ambiental do ICMBio Roraima, explica que nunca utilizar o fogo pode ser prejudicial a médio e longo prazo.
Porque o fogo zero faz com que o combustível disponível, e aí a gente está se referindo ao material vegetal, esse combustível ele aumenta de volume, e quando os incêndios florestais são inevitáveis, o poder de destruição, o grau de severidade no ambiente é muito alto. E aí percebeu-se então a necessidade de se entender o momento correto, ou seja, a janela de tempo, a janela de oportunidade, para que em alguns ecossistemas que são tolerantes ao fogo ou dependentes do fogo, como é o caso dos lavrados, como é o caso do cerrado e como é o caso de alguns pontos das campinas e campinaranas, é o que a gente está tentando entender, esse fogo ele pode ser utilizado para fragmentar e reduzir combustível.
Ele destaca que esse tipo de queima é necessária, mas deve seguir protocolos importantes, como o período para a realização dessas ações.
Não no momento da maior seca, mas no momento em que as chuvas estão parando, que você ainda tem uma quantidade de umidade no ar e no solo e na vegetação, né? Aí você utiliza as queimas prescritas, que são essas queimas que tendem a reduzir combustível. Você também apoia as atividades de queima controlada no entorno das unidades de conservação. Isso também ajuda muito. O que tem de novo nessa ferramenta? É que essa ferramenta leva em consideração três eixos importantes que fazem parte desse triângulo do manejo integrado do fogo. Esses três lados do triângulo consideram três eixos de conhecimento. O conhecimento que envolve a cultura do fogo, ou seja, quando que as populações tradicionais, quando que os produtores, quanto que os colonos, quanto que os indígenas, eles utilizam o fogo, de que forma, quando, como, para quê? É entender essa cultura do fogo. O outro é entender a ecologia do fogo. É o papel da academia no entendimento daquela resposta que cada ecossistema dá à passagem do fogo. E aí, o terceiro lado desse triângulo é o manejo do fogo. São as técnicas empregadas, são as técnicas que já foram aprendidas e são utilizadas para o combate dos incêndios florestais. Então, considerando as técnicas, considerando a cultura do fogo e considerando a ecologia do fogo, você tem, então, esses três lados do triângulo que formam a ferramenta do manejo integrado do fogo.
Roraima ainda não tem um plano de manejo integrado do fogo. Porém, segundo o analista ambiental, no início de setembro será elaborado o primeiro numa unidade de conservação do estado.
E agora Roraima está com um desafio, vai elaborar o seu primeiro plano de manejo integrado do fogo, vai ser para a unidade de conservação Parque Nacional do Viruá, que fica em Caracaraí. E a gente vai estar realizando agora de 4 a 8 de setembro uma oficina que vai ouvir os setores, né, de produtores que moram no entorno, a academia e também parceiros importantes que utilizam técnicas de manejo, como o IBAMA, como o Corpo de Bombeiro, Defesa Civil.
O Plano de Manejo Integrado do Fogo no Parque Nacional do Viruá irá nortear os trabalhos desenvolvidos e mostrar áreas que podem ou não serem queimadas.
Então, após finalizado esse plano de manejo integrado do fogo, a gente vai identificar quais áreas do Parque Nacional do Viruá são adequadas para, seja abertura de aceros, para proteger ecossistemas que não podem ser atingidos por fogo, como as florestas de terra firme, por exemplo, as florestas ombrófilas, que são as florestas com bastante umidade, e também detectar quais as áreas, por exemplo, que podem ter o fogo como um parceiro para reduzir combustível e evitar que quando os incêndios, os grandes incêndios venham com tudo, eles tenham a sua velocidade reduzida, possibilitem que as equipes façam o combate. Então, para isso, são utilizadas essas técnicas de manejo integrado do fogo, que pode ser tanto o fogo zero em alguns lugares, como pode ser a utilização do fogo em algumas áreas para segurar o fogo. É aquela filosofia. Utilizar o fogo para que a gente não tenha uma destruição maior. Então é queimar para não incendiar.
E amanhã falaremos sobre aquecimento global com um pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, especialista no tema. De Boa Vista, Janaína Souza para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
É direito cobrar dos governantes projetos que assegurem produtos de higiene menstrual como um direito básico. Trabalhe a implementação de políticas públicas para a dignidade menstrual.
Rede de Notícias da Amazônia RNA, uma aliança com a Associação Latino-Americana de Educação Radiofônica ALE, por uma comunicação libertadora e de respeito à vida e ao meio ambiente. Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Em Santarém, capacitação orienta profissionais de saúde sobre diagnóstico e tratamento de pacientes com tuberculose. O objetivo é atualizar e instruir os profissionais no reconhecimento dos sintomas, uso de medicações e encaminhamento de novos casos no município. As informações com Lies de Costa.
Em parceria com o Ministério da Saúde, Fiocruz, Hospital Albert Einstein e Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará, SESPA Belém, durante 2 dias foi realizada no auditório de uma universidade privada em Santarém, uma capacitação voltada para médicos e enfermeiros de toda a rede de atendimento do município sobre o diagnóstico e tratamento de pacientes com tuberculose. Durante a capacitação, foram abordados temas como a situação epidemiológica e operacional da tuberculose no município, que vão desde o reconhecimento dos sintomas, preenchimento das notificações, uso de medicações, alta dos pacientes e encaminhamento de novos casos, como explica Tayane Matos, coordenadora da Divisão Técnica da Secretaria Municipal de Saúde, a Censa de Santarém.
Público-alvo são enfermeiros, médicos, psicólogos, farmacêuticos, ou seja, é uma equipe multiprofissional, né, que é voltada ao atendimento desses pacientes com diagnóstico de tuberculose, não somente da atenção primária à saúde, mas também média e alta complexidade. Nós temos aqui não somente enfermeiros da atenção básica, não somente médicos da atenção básica, nós temos toda uma equipe. O objetivo dessa capacitação é atualizar cada vez mais os nossos profissionais de saúde, melhorando cada vez mais o serviço prestado a essa população.
Tayane fala da importância da parceria para a realização da capacitação voltada para tratamento do paciente com tuberculose, que, segundo ela, passa por constantes atualizações.
Tuberculose é um tema que ele tem constantes, não digo mudanças, né, mas atualizações. Então é muito importante essa parceria, que eles estejam aqui repassando e mostrando ali, teoricamente, contando as suas experiências, né, os nossos profissionais. Então, na verdade, aqui não é somente expor os assuntos, mas é uma troca de ideias, é uma troca de sabedoria, de conhecimento entre os profissionais que estão aqui para atualizar os nossos e entre os nossos profissionais que vivenciam isso na prática.
Adriana Leal, técnica da Coordenação Estadual do Programa de Tuberculose da SESPA, destaca um pouco da participação da pasta na capacitação.
Nós estamos aqui para dar apoio à equipe que está aqui. Nós temos um representante da OPAS, né, um representante da Fiocruz Brasília e uma representante do Programa de Tuberculose, né, da Coordenação Geral de Tuberculose do Ministério da Saúde. Então, eles solicitaram o apoio da Secretaria, né, para que a gente viesse, junto com eles, né, repassar as ações, falar sobre as ações de controle do programa de tuberculose e discutir os fluxos de atendimento a essas pessoas na região do Baixo Amazonas.
Diane Rabelo, enfermeira da atenção primária à saúde no município, participou do encontro e reforça a importância dos profissionais de saúde se manterem atualizados.
De toda forma, é importante nós estarmos nos atualizando. Todo profissional de saúde precisa se atualizar, precisa ler. E quando vem essas capacitações, é bom que a gente participe. Para a gente estar atualizando os conhecimentos, o que a gente já sabia reforçar, o que a gente não sabia a gente aprender. E buscar também outras formas de aprendizado, né? Aprofundar o aprendizado de outras maneiras.
A tuberculose é uma doença infecciosa e transmissível que afeta os pulmões, embora possa acometer outros órgãos e ou sistemas. A transmissão pode acontecer de uma pessoa para outra pelo ar, por meio de partículas eliminadas na respiração, espirro e tosse. O diagnóstico é realizado com exames específicos. O tratamento é disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. De Santarém, no Pará, Lies de Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o novo presidente do Boi Caprichoso será empossado em Parintins. A cerimônia acontece nesta quinta-feira. Os detalhes com Carlos Alexandre.
O novo presidente da Associação Cultural Boi Bumbá Caprichoso é Rossi Amoedo. Ele tomará posse hoje, a partir das 19 horas, no setor administrativo do Bumbá, ao lado do Curral Zé Castibelão, em Parintins. O anúncio foi feito ontem em Manaus pelo presidente que deixa o cargo, Gender Lobato, ao receber a medalha de ouro Cidade de Manaus no poder legislativo da capital do Amazonas.
A eleição do Caprichoso deveria acontecer no dia 3 de setembro, mas apenas uma chapa teve o registro da sua candidatura deferida, que foi a chapa do Rossi. E eu, pensando sempre no Caprichoso e sem apego ao cargo, não vou esperar, já vou fazer amanhã a posse do nosso novo presidente, para que ele tenha aí pelo menos um mês e meio de tempo à frente do Boi Contrário, para ele nomear a nossa nova diretoria, para ele escolher o tema que vai nortear, se Deus quiser, a vitória do Caprichoso no ano que vem, para ele fazer o edital de toadas, para que ele tenha tempo um mês e meio à frente. No festival a gente sabe que é muito tempo. Então amanhã você será empossado no final da tarde lá na nossa cidade de Parintins como novo presidente do Caprichoso.
A solenidade está prevista para as 19 horas na sede administrativa do Boi Bumbá Caprichoso. O artista plástico Rossi Amoedo será aclamado, pois apenas sua chapa, denominada Caprichoso Sempre à Frente, conseguiu apresentar todas as certidões necessárias, de acordo com o edital da eleição. Ele terá como vice o engenheiro Diego Mascarenhas. De Parintins, Carlos Alexandre para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gianfranco Graziola.
Editorial.
Grandes temas estão nestes dias em debate no Parlamento, no Supremo Tribunal Federal, na agenda do governo federal e dos governos estaduais. Apesar desses temas serem muito importantes e vitais, nenhum deles, na realidade, foi debatido e refletido com a sociedade civil e suas múltiplas e diversas componentes e facetas. Parece que, independentemente de quem está no governo, não querendo comparar e julgar, as pessoas se tornam incomunicáveis e o que outrora era parte de uma relação diária hoje foi esquecido, porque o que se prioriza são as lobbies dos partidos e alianças que dão o tom, o ritmo da vida política do país. Mas o que se está debatendo e sobre o que vai ser tomada uma decisão irá influenciar e mudar a vida de inteira camada de nossa sociedade. Começaria falando da proposta de lei do marco temporal, com a qual o nosso mundo ocidental quer opinar e decidir sobre a vida, a terra, o tempo, a cultura, a crença dos povos nativos, ignorando que eles existiam muito antes de nós e que deveríamos ser nós a pedir licença de ocuparmos o solo sagrado, que a eles pertence desde tempos imemoráveis, e dizer que nossa Carta Magna de 1988 foi capaz, pelo menos na fala e no papel, de reconhecer e garantir isso. Outro grande tema que está sendo objeto da decisão da Suprema Corte é uma questão que há diversas décadas se está arrastando, com resultados nefastos sobre a sociedade, atingindo particularmente as camadas mais pobres, periféricas e preta. Estou me referindo à famigerada e ineficiente guerra às drogas. A guerra aos entorpecentes, modelo daquela estadunidense, em lugar de solucionar o problema, gerou outros bem piores, como o encarceramento em massa, a militarização da sociedade e das periferias, a violência estrutural do Estado e a morte por assassinato e extermínio anual de mais de 50 mil jovens, criando um fantasioso conceito de uma segurança pública armada, gradeada, murada e fundamentalmente incapaz de se relacionar, de se encontrar, a não ser virtualmente. O corolário deste grande tema estão duas questões que determinam, ou pelo menos podem influenciar, de forma não indiferente as decisões a serem tomadas. Estou falando da economia e da religião. A economia com o agronegócio e a monocultura apresentada como única fonte que garante o crescimento econômico, enquanto os dados e os últimos tempos demonstraram que nos momentos cruciais das grandes e graves crises é a iniciativa dos pequenos, da agricultura familiar, do movimento sem terra que garantiu a subsistência da população e colocou a comida na mesa das pessoas, respondendo às suas necessidades, entre elas a fome. A religião, por sua vez, com o seu viés moralista, acaba muitas vezes influenciando a opinião pública usando chavões de efeito midiático, incapazes, porém, de responder de forma profunda e sistemática aos desafios do momento presente, aumentando um conceito fatalista e negacionista da vida que leva até as camadas mais jovens ao desespero, depressão e conseguinte suicídio. Papa Francisco, desde o início de seu ministério como bispo de Roma, nos tem proposto, com o documento escrito qual programa pastoral, a alegria do Evangelho, que ele vivencia e testemunha convidando a fazer do Evangelho da vida nosso compromisso de cada dia. É isso, é um novo rosto da política cidadã, que exige participação, compromisso, ousadia e profecia. Afinal, é a tão falada sinodalidade. Boa noite.
Encerra aqui a edição de número 3.790 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Caio Grambel, Anderlé Oliveira, Bruno Elander, Carlos Alexandre, Janaína Souza, Lies de Costa, Daniela Pantoja, Neucelino Santarém. Edição da Leusso Menezes. Produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite.